Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano. Estamos ao vivo aqui na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. O programa Em Pauta de hoje recebe o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, professor universitário, doutorando em gestão de negócios, deputado estadual licenciado e, desde 2019, está à frente da pasta que tem como missão gerenciar os investimentos públicos do estado. E com a pandemia, desde o ano passado, desempenha o papel fundamental de equilibrar os custos para auxiliar as áreas de saúde e também de economia do Paraná. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Em Pauta e obrigado por aceitar nosso convite.
Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, podendo levar informações importantes para toda a população do Paraná e cumprimentar aqui a Rede AERP, que chega a todos os cantos do nosso estado. Então, sempre importante poder ter esse momento de a gente poder levar informações de qualidade, sobretudo um pouco do planejamento que nós estamos vislumbrando aí para o segundo semestre.
Certo. Secretário, a gente tem acompanhado, né, desde o ano passado, o grupo técnico dentro do governo aí que está trabalhando para tentar entender a melhor forma, né, como investir na saúde para garantir o atendimento à população e também nas áreas mais afetadas pela pandemia, quando a gente fala em economia. E agora, com o avanço da vacinação, né, o que a gente tem pela frente nesse segundo semestre, a partir agora de julho, agosto?
Olha, Juliana, nós estamos otimistas com os cenários, né? E a pandemia, como nós vemos a pandemia para dentro do governo, é uma grande guerra, né? E nós temos frontes diferentes de batalhas, temos batalhas diferentes. Temos a batalha principal, que é a batalha da saúde. Nós aprendemos ano passado que era preciso ampliar os leitos rapidamente, a questão dos testes, que o Paraná se destacou. E na virada do ano, com a cepa nova amazônica e a vacina chegando ao Brasil, todo ano o esforço então foi de vacinação e a continuidade da ampliação de leitos. Os números estão um pouco melhores hoje, mas não dá para afrouxar essa batalha, porque nós estamos aí com o inverno com frio, né? Tende as doenças respiratórias serem ampliadas, então é preciso mais vigilância nesse processo. O que nós acompanhamos sempre são os países que tiveram uma vacinação já em massa. E um número que a gente gosta sempre de comparar é com o Reino Unido, com a Inglaterra, que quando chegou a 40% da população vacinada já com primeira dose, começou a despressurizar o sistema de saúde. O Paraná já ultrapassou essa marca de 40% da população vacinada. Os números no Paraná, no sistema de saúde, estão reduzindo progressivamente. Não é uma mudança drástica, temos que ficar atento, né? E o R tem, que é a taxa de transmissão, que é um número extremamente importante, tem baixado gradativamente, pouco a pouco está baixando. Então a gente atribui a isso a vacinação ampliada, né? E nossa perspectiva que na entrada de agosto, na saída do pouquinho do inverno, começou a esquentar com esse percentual ampliado da população imunizada, nós teremos um cenário melhor, né? Na outra batalha é a batalha da área econômica, né? Que causa muito medo à população, a garantia que teremos um emprego, a renda, e toda a equipe econômica do governo está muito focada em criar estímulos para que a economia não possa ser interrompida, e nós estamos felizes com alguns indicadores que o Paraná tem apresentado. Por exemplo, Paraná, do primeiro quadrimestre, de 40% dos empregos formais no Brasil foram criados no Paraná. A nossa indústria está crescendo em média aí 1% a cada trimestre. Então, nós podemos chegar ao crescimento de 4%, que é um número bem considerável. O Paraná tem se destacado na produção industrial, no emprego, na renda. Entretanto, o que nós identificamos, quem sofreu muito com a pandemia foi aquele pequeno comerciante, né? Porque o agronegócio está muito forte, preços médios estão elevados, caminhou bem nesses últimos 2 anos. A indústria, em alguns segmentos, ela está com muito vigor, né? Entretanto, o pequeno comerciante sofreu muito. Então, desde o ano passado, a gente tem um olhar específico com a criação de linhas de crédito, auxílios, para poder dar um oxigênio, um ar a mais a esse empresário, pensando justamente agora na retomada, ele não tem condições de caminhar firme. Então, esse é um olhar muito forte que a gente tem que trabalhar no governo nesse momento, pensando já na retomada econômica. E por último, a área social, que é uma área muito importante porque a pandemia é muito desigual. Os mais pobres sofrem muito com a pandemia, em vários aspectos. Um aspecto humano, um aspecto econômico. E quando você tem desemprego, quando você tem problemas sociais mais fortes, isso impacta na segurança pública, aumenta a criminalidade. Então o Estado tem que ter esse olhar sempre equilibrado na área econômica, com emprego. Na área econômica nós falamos, né, emprego das pessoas, na área de saúde e na área social. Então esse é o desafio, porque atrás dessas três frentes nós temos que a operação logística, que são os recursos. E aí a questão fiscal do Estado, porque o abre e fecha, toda a redução às vezes da economia, acaba impactando no caixa do Estado. Então tem sido um grande desafio. O governador Ratinho está muito consciente do momento que nós estamos vivendo, nos orientando. E assim, para ter uma analogia, aquele malabarista daqueles pratinhos. Ele gira o primeiro prato, gira o segundo. Quando ele chegou no quarto, quinto prato, o primeiro está perdendo velocidade. Então é mais ou menos assim como a gente se sente. Tem que equilibrar as ações na saúde, que não pode parar. Tem que equilibrar as questões de segurança pública. Nossas forças policiais precisam estar atentas agora na saída da pandemia. E, ao mesmo tempo, criar estímulos para que o emprego floresça no Paraná e a gente consiga levar dignidade, sobretudo tranquilidade, a todas as famílias do Paraná.
Certo. É claro que houve queda de arrecadação, como em todos os estados, né? De que forma isso impactou? Em qual área foi mais impactada com essa queda de arrecadação?
Então, a pandemia, desde que nós iniciamos, aqui uma observação do próprio governador, ele dizia, fazendo uma analogia com a questão do atletismo, não é uma prova rápida, não são 100 metros rasos. Nós vamos ter uma pandemia, vamos ter uma maratona. Vamos nos preparar para correr uma maratona. No primeiro ano da pandemia, a receita caiu, né, em função daquele abre e fecha, o medo das pessoas de consumirem. Sim. E nós tivemos um déficit de aproximadamente quase 2 bilhões de reais no caixa do Estado. Mas nós tivemos o apoio do governo federal, recursos importantes, que chegou a 1,7 bilhões. Então foram 300 milhões que nós ficamos deficitários ano passado. E nós iniciamos uma série de trabalho na área de gestão para cortar esses custos. O teletrabalho, a redução de viagens, economia em água, em luz, custos operacionais, que permitiu no passado o Estado chegar com as contas equilibradas. Esse ano nós temos uma situação um pouco diferente. Por quê? Grande parte da receita do Estado é o combustível e a energia elétrica. E ambos tiveram um aumento. Então, a energia elétrica subiu em função da crise hídrica, sistema ANEEL, né? Subiu em todo o Brasil, a bandeira vermelha, sobe o preço da energia. E o combustível dolarizado, dólar desvalorizado, questão preços mundiais, também subiu o preço do combustível. Isso, quando tem esse aumento, aumenta a arrecadação do Estado. Então, esse ano nós não tivemos uma queda de arrecadação. O problema deste ano foi o aumento do custo com a saúde. Nós vamos gastar mais de 1,5 bilhões, 1 bilhão e meio de reais para manter nossos hospitais abertos, com os leitos de UTI. E assim, uma coisa assustadora, Juliana, para ter um comparativo, o Paraná, se fizer uma média por 100 mil habitantes, nós temos mais leitos de UTI que a França, mais leitos de UTI que a Itália, mais leitos de UTI que a Espanha. Esse é o tamanho da pandemia, esse é o tamanho dessa tragédia que, no momento de agudo da pandemia, nós estamos aí desdobrando para encontrar leitos e atender a todos os paranaenses. Então essa é a dimensão do desafio que nós temos pela frente. E a gente pede sempre à população muita consciência, sobretudo nesse mês de julho. A vacinação está sendo ampliada e, se Deus quiser, agosto nós vamos ter um sinal, um horizonte muito otimista aí para o segundo semestre.
Certo. Falou já do comércio, né, que vai ganhar uma atenção especial, e tem também os outros setores, né, como eventos, cultura, turismo, também vão precisar de uma ajuda, né?
Exatamente. Como é que nós pensamos? O ano passado a gente colocou recursos nos bancos estatais, que é a BRDE e a Fomento. Nós compreendemos que o sistema financeiro privado correu um pouco, medo do risco, acabou não emprestando dinheiro, não injetando recursos no sistema financeiro. E o Estado, com as dificuldades que nós temos, acabamos encontrando uma forma para injetar recursos na economia. Redução do ICMS, a postergação do ICMS, a postergação da substituição tributária, que é o imposto que paga à vista. Para as empresas, micro e pequenas empresas, o parcelamento do IPVA, né, quem tem frota, veículo. Tem uma série de medidas de forma sistemática que tem por objetivo melhorar o clima, melhorar a realidade econômica. E agora, no último mês, está em vigor ainda um auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas, para os MEIs, que são os microempreendedores individuais, que muitas vezes não tem nem CNPJ. Muitas vezes aquele estava na informalidade, Nos eventos tem segmento muito forte, feirantes, enfim, uma série de categorias que vão poder acessar, já estão acessando esses valores. É um valor de R$ 500 dividido em duas parcelas. É apenas acessar o site lá, que é auxilioemergencial.pr.gov.br, colocar o CPF, informações muito básicas, ele já tem direito a esse crédito. Para alguns falar, mas R$ 500 é pouco. Mas esses R$ 500 ajuda a complementar a renda familiar, porque ele foi interrompido de receita. Às vezes ajuda na colocar um prato de comida dentro de casa. Então, esse foi o olhar do governo para poder atender os MEIs. E o Simples, que são as pequenas empresas, com faturamento até R$ 360 mil por ano, que também um auxílio de R$ 1.000 dividido em quatro parcelas, 250. Nesse caso, basta cadastrar no site o CNPJ, algumas informações básicas da atividade, ele já está apto para poder receber recurso. E é um recurso, mas se eu estou endividado, eu consigo captar recurso? Esse é um auxílio, o governo está dando esse recurso de forma livre, independente se está com problema de pagamento de imposto.
Não é um empréstimo, é um auxílio.
Exatamente, é um auxílio. Então são mecanismos, mas R$ 1.000 não vai resolver minha vida. Talvez não resolva, mas vai ajudar a pagar uma conta que ficou atrasada. Esse é um mecanismo que a gente encontrou para poder estimular a economia. Imaginando, e esse é o nosso desejo, e os indicadores mostram isso, que a indústria e a agricultura puxando os indicadores do Paraná, isso ajuda a irrigar o comércio, a área de serviço, que emprega muita gente no estado. E esses apontamentos, esses recursos, são para complementar, justamente para dar um ar, um fôlego a mais, para que o nosso pequeno e microempresário possa chegar, possa sobreviver. Em agosto, se tudo correr bem, teremos uma situação bem, bem mais favorável.
A adesão ao auxílio, como é que está?
Tem sido muito boa, já mais de 30 mil empresas e microempreendedores individuais já pediram crédito, muitos já receberam a primeira parcela. O programa ainda está no ar até dia 30 desse mês de julho, e quem se cadastrar nessa semana recebe já a primeira parcela 30 de julho. Então está disponível, tem recurso disponível para atender essa parcela da população, então a gente pede sempre quem puder acessar o site www.auxilioemergencial.pr.gov.br. É muito simples, sem burocracia, e é um recurso adicional que vai poder completar um pouco da renda dessas empresas que foram muito machucadas, né, com a pandemia.
Tá certo. Secretário, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. A gente já volta a falar, então, um pouco mais das ações aí que estão sendo realizadas para deixar o nosso estado mais forte na área da saúde, na área social e também na economia. Voltamos já.
Em pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.